Bom dia, são 8 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 7 horas em Cabo Verde, 9 horas da manhã em Angola e 10 horas em Moçambique e na África do Sul. As notícias que marcam este noticiário.
Mesmo que seja a revelia do Tribunal de Justiça e do Parlamento, o Maro Sissoko Embaló garante que vai tomar posse do cargo de Presidente da República da Guiné-Bissau na próxima quinta-feira. Português infectado com o coronavírus no Japão deve ser tratado naquele país. Presidente da República descarta a hipótese de vir a ser internado em Portugal. Nas últimas horas registou-se mais um caso suspeito de um português infectado com coronavírus, um homem que veio de Itália, o país europeu com mais casos confirmados de doença.
Esta e outras notícias já a seguir com a edição de Germano Campos.
Mesmo que seja a revelia do Parlamento e também do Supremo Tribunal de Justiça, o Maro Sissoko Embaló reafirmou este fim de semana que vai ser investido no dia 27, próxima quinta-feira, no cargo de Presidente da República. Cerimónia simbólica para poupar dinheiro ao Estado. Fátima Camará.
Falando este domingo no aeroporto Oswaldo Vieira, proveniente de Dakar, Senegal, o Maro Sissoko Embaló, que, de acordo com a Comissão Nacional de Eleições, foi vencedor da segunda volta das presidenciais de 2019, disse que a cerimónia da sua investidura vai ser simbólica para poupar o dinheiro do Estado.
Isso haverá duas fases. Há uma coisa simbólica. A minha tomada de posse não ia acarretar custos.
O Supremo Tribunal de Justiça, que também tem as competências de Tribunal Eleitoral, mantém um braço de ferro com a Comissão Nacional de Eleições, a quem exige que faça o apuramento nacional dos resultados eleitorais, conforme a lei, uma exigência que a CNE recusa cumprir, alegando ter esgotado as suas competências no processo eleitoral. Por seu lado, o Parlamento, cujo líder, de acordo com a lei, investe o Presidente da República na sessão parlamentar convocada para o eleito, já fez saber que não vai executar essa formalidade enquanto a situação não for esclarecida na Justiça.
E recorde-se que a CDAO ameaçou sábado aplicar sanções aos intervenientes políticos no país que inviabilizem o processo de normalização política na Guiné-Bissau. Em Moçambique, um grupo de homens armados assaltou este fim de semana uma área de exploração mineira da empresa Ruby Mining, em Cabo Delgado. 3 agentes de segurança da empresa ficaram feridos, 2 com gravidade. O diretor executivo da companhia, Haskar Fahir, considera no mínimo estranha e também profissional a atuação dos assaltantes, cujas mensagens sobre uma possível ação armada esteve a circular durante a semana passada.
Terça-feira passada, acho que é dia 18, nós tínhamos uma informação que estaban difamar, estaban publicar una información, unos extranjeros ilegales que por orden de jefe de Estado aquella zona concreta de la mina de Namiambiri, llámase Maniguenais, iba a ser abierta a la población. A partir de sábado. Tenemos que saber de la táctica que usaron para esa emboscada, son personas preparadas militarmente. No son miúdos da aldeia que vinham a cavar, a roubar dois rubis, não. E depois sabem que sistema usar, sabem como corromper.
Assalto este fim de semana à empresa mineira Ruby Mining, em Cabo Delgado. Ainda em Moçambique, realizações o funeral do antigo primeiro-ministro, falecido a semana passada em Lisboa, vítima de doença, Mário Machungo. Carlos Cecília, ministro dos combatentes, explica que o programa para a cerimónia neste segundo e último dia de luto nacional decretado pelo Conselho de Ministros em memória de Mário Machungo será o seguinte.
Vão se realizar dois velórios. O primeiro velório, que começa às 10 horas, 9h30, é a chegada da urna no Conselho Municipal e às 10 horas começa o velório para o público. Termina às 11h30 para permitir que possamos dar tempo para começar o velório oficial, que se espera que seja por volta das 14h. Está marcado o funeral no cemitério de Liangene a partir das 15 horas.
O ministro moçambicano dos combatentes destaca o papel de Mário Machungo na luta pela independência nacional em Moçambique.
Machungo faz parte de aqueles moçambicanos que deram a sua juventude pela libertação nesta pátria, Ele participou na clandestinidade para criar as bases para a independência deste país.
A urna contendo os restos mortais de Mário Machungo chegou sábado a Maputo. O funeral realiza-se esta tarde no cemitério de Lhangana. A Direção-Geral de Saúde aguarda pelos resultados das análises ao novo caso suspeito de coronavírus em Portugal. Trata-se de um homem que esteve recentemente no norte de Itália, mais concretamente em Milão, onde já se verificaram vários casos de contágio. Graça Freitas, Diretora-Geral de Saúde, explica que o internamento foi uma medida de prevenção.
Por precaução, obviamente, como teve este percurso nos últimos 14 dias numa região que agora é afetada, em Itália, foi internado no Hospital de São João para fazer testes e vamos ver se for positivo. Enfim, ficará internado e os seus contactos próximos serão investigados. Se for negativo, seguirá o seu acompanhamento clínico normal para uma situação de não coronavírus.
Graça Freitas revela estar em contacto com as autoridades de saúde italianas.
Aguardamos para ter mais informação das autoridades de saúde de Itália e que também nos orientem relativamente ao risco e neste momento estamos concentrados naquelas que são as áreas que nós sabemos que são áreas afetadas no norte de Itália e de onde, enfim, a probabilidade de vir um caso infectado é maior.
Aguarda-se agora pelo resultado das análises a este doente, talvez esta manhã. O doente que esteve em Itália, país europeu com mais casos confirmados da doença, 3 mortos e 150 infectados. O Carnaval de Veneza foi cancelado, assim como vários eventos. O risco de coronavírus chegou a levar à interrupção das ligações ferroviárias entre a Itália e a Áustria. A circulação de comboios já foi, entretanto, retomada. Os países vizinhos de Itália estão a estudar medidas para impedir a entrada de pessoas infectadas. Quanto ao governo de Roma, Margarida Vaz impõe um plano para travar a doença.
A França está a preparar-se para uma possível epidemia de coronavírus. O ministro da Saúde francês, Olivier Véran, considera haver uma forte probabilidade de se registarem novos casos. Refere que há 400 laboratórios equipados para se poderem efetuar milhares de análises por dia. 70 hospitais vão estar ativos para responder a uma eventual propagação do Covid-19 em França. O ministro da Saúde francês, em entrevista ao jornal Le Parisien, revelou que está em contacto com os ministros da Saúde italiano e alemão e que vão reunir esta semana. O encerramento das fronteiras não está previsto para já. De acordo com a agência France Presse, Air France vai continuar a voar para a Itália. No aeroporto Charles de Gaulle, aos passageiros provenientes de Itália, são distribuídos panfletos sobre o Covid-19 e há equipas médicas presentes para medirem a febre a quem o desejar. A Suíça também ainda não tomou medidas suplementares. A preocupação é, no entanto, grande entre a população fronteiriça, pois todos os dias cerca de 70 mil italianos vão trabalhar no cantão suíço de Ticino. A Eslovénia, outro país vizinho da Itália, tem marcado um Conselho de Segurança Especial e pede a quem tenha regressado de regiões infectadas que esteja atento aos sintomas de coronavírus.
E a nível global, o coronavírus já fez mais de 2.500 mortos, com 78 mil pessoas infectadas. Paula Borges.
O receio de que o Covid-19 se torne uma pandemia aumenta, com o vírus a chegar perto e longe da China, país onde informações apontam para uma contenção do surto e que já registou no território a morte de 2.400 pessoas, entre quase 80 mil infectadas. Entretanto, a quarentena em Wuhan, o epicentro do vírus, é mesmo para manter, chegou a ser anunciado que os habitantes poderiam sair em caso de necessidade extrema, mas os governantes locais já vieram dizer que não é verdade e que a informação tinha sido avançada sem autorização superior. As autoridades prometeram hoje a reduzir impostos e apoiar as empresas a recuperarem dos prejuízos causados pelo Covid-19. Fora da China, foram registados 1.400 casos em 28 países, os mais castigados são a Coreia do Sul, já em alerta máximo, com 763 casos e bem longe também, como ouvimos, a Itália. No Irão, o vírus provocou 12 mortos, há 47 diagnósticos positivos. O Kuwait reportou 3 casos, o Bahrein o primeiro, o Afeganistão também o primeiro. No continente africano, mais uma infecção confirmada no Egito.
Os números mais recentes do Covid-19 a nível mundial. Em Moçambique, já foram rastreadas mais de 24 mil pessoas provenientes de diversos países com registro de casos de coronavírus. Apesar do país não ter registrado até ao momento qualquer caso de doença, Orfeu Sá Lisboa, 800 pessoas estão em quarentena.
O ministro moçambicano da Saúde revela que o país está a tomar as medidas necessárias para deter o novo coronavírus, o Covid-19.
Diariamente, há pessoas que têm recomendação de quarentena. Até a última semana, mais de 24 mil haviam sido rastreados e entre estes, aqueles que tinham critério para a quarentena, já estavam na quarentena. Pelo menos, mais de 800 pessoas já estavam em quarentena.
Armindo Tiago garante também que foram o número de pessoas rastreadas desde finais de janeiro, na sua maioria nos aeroportos. O país está a respeitar os critérios definidos pela Organização Mundial da Saúde.
Qualquer que seja o país que o indivíduo venha e que tenha reportado caso de coronavírus, todo esse indivíduo deve ficar em quarentena de 2 semanas.
Assegurou ainda o ministro moçambicano da Saúde, Armindo Tiago, na sua visita à província de Manica, que o país reforçou medidas de segurança, de vigilância, bem como as condições de atendimento às pessoas com sinais da doença.
O coronavírus em Moçambique. O Togo mantém o presidente Fahour Gnassib, foi reeleito para o cargo de chefe de Estado com 72% dos votos. É já o quarto mandato do presidente togolês, que ocupa a liderança do país há 15 anos. Apesar da insatisfação generalizada e de protestos para que o governante abandone a presidência, a oposição neste pequeno país africano foi incapaz de lançar uma campanha suficientemente forte para derrubar Fahour Gnassib. O Futebol Clube do Porto é líder à condição da Primeira Liga Portuguesa de Futebol. Os Dragões bateram ontem o Portimonense por 1-0, o golo obtido a 4 minutos do final do tempo regulamentar. Estão agora com 56 pontos, mais 2 que o Benfica, que esta noite vai defrontar o Gil Vicente. Partida que fecha em Barcelos, a jornada 22 marcada para as 19h30 com relato na RDP África. O Sporting de Braga continua em terceiro lugar, logo seguido do Sporting.